Quero dizer mais uma vez que tenho orgulho de ter tido uma pequena, modesta, mas uma pequena contribuição para que isso se transformasse em letra constitucional. Todavia, ao longo dos anos que se seguiram à vigência da Constituição Cidadã, muitos casos de exorbitação dessas prerrogativas, com a prática de ações midiáticas, pirotécnicas e espetaculares, como aquela que foi, inclusive, em magistral sentença do ministro Jorge Mussi, repudiadas por acórdão do STJ. E essas práticas, senhor procurador, vão custar muito aos cofres do Estado pelo provimento futuro das diversas ações de reparação de danos físicos e morais de pessoas que, contra elas, ao final se apura que não havia nem mesmo o maior indício. E a pergunta que eu quero fazer à Vossa Excelência é a seguinte: como compatibilizar a independência funcional, que é fundamental para o exercício da função do servidor do Ministério Público, com a inibição dessas práticas de ações espetaculares, midiáticas, que pré-condenam as pessoas pela repercussão imediata na mídia e muitas delas têm se transformado em verdadeiros mortos-vivos, até que, anos depois, venham ver declarada a sua inocência.
Concluiu, senador? Concluiu sua pergunta? Eu concedo a palavra, de acordo com o entendimento, para que Sua Excelência, o procurador Dr. Roberto Monteiro, responda aos três senadores desse bloco, do segundo bloco. Lembrando aos senhores senadores que nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senadores inscritos. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, me desculpe, procurador. Presidente, pela ordem. É aqui, aqui.
Pela ordem, senador Randolfo.
Por celeridade e se não prejudicar, eu queria sugerir que os próximos blocos, se fosse possível e tivesse a concordância de Vossa Excelência e do plenário, nós ampliássemos o número de senadores.
De acordo, presidente.
Então vamos dividir. Nós temos aqui ainda, antes de passar a palavra para vocês, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então,
presidente, eu gostaria de ser incluído.
Então 9. Então nós temos 9 senadores. Vamos dividir em 2 blocos, então. 5 e 5. Temos 10 inscritos, 5 e 5. Tá. Passo a palavra ao procurador Dr. Roberto Ponteiro para a resposta às arguições. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Começo fazendo algumas considerações em relação às colocações feitas pela eminente senadora Marinor Brito. Não há dúvida que o tema da judicialização da política, ou, como colocou Vossa Excelência, da politização do judiciário, é algo que preocupa a todos que fazemos parte, enfim, do sistema de justiça. Preocupa e, na verdade, pelo menos na minha visão, é algo que deveríamos tudo fazer para evitar. Entretanto, no nosso país tem acontecido, enfim, face de circunstâncias especiais, que isso acabe se justificando em alguns casos específicos. Mas acho que devemos sempre trabalhar para que cada um dos poderes exercite as suas competências efetivamente no âmbito dessas, das suas missões constitucionais. A questão da, do tráfico de seres humanos, que Vossa Excelência lembra, é um dos temas de maior gravidade, né, que se pode conceber. E como Vossa Excelência aponta, é algo que tem uma dimensão que muitos de nós não suspeitávamos fosse tão grande. O Ministério Público, que posso assegurar a Vossa Excelência, que já tem se ocupado desse assunto e deverá intensificar a sua atuação nesse tema, sempre naquela ótica que eu gosto de destacar, de aproximando-se das instituições e mantendo um trabalho conjunto, que, inclusive das organizações internacionais, que permita reprimir da forma mais efetiva esse tipo de criminosa e gravíssima conduta. Vossa Excelência lembra a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, considero, a chamada Lei da Ficha Limpa, um dos momentos assim, de maior beleza, vamos dizer, nos últimos tempos na nossa democracia. Seja porque surgiu da iniciativa popular, seja porque mereceu no legislativo uma tramitação extremamente rápida que permitiu que nós pudéssemos tê-la aprovada antes das eleições do ano de 2011. A Procuradoria-Geral Eleitoral, que é exercida pelo Procurador-Geral da República, sustentou desde o primeiro momento a aplicação plena da chamada Lei da Ficha Limpa às eleições de 2011. De 2010. Nesse sentido, foram as suas manifestações no Tribunal Superior Eleitoral e foram as suas manifestações no Supremo Tribunal Federal. Sempre sustentamos, inclusive oralmente, que a lei tinha, sim, plena aplicação às eleições de 2010. Hoje temos a realidade, a decisão do Supremo, que devemos respeitar, afastando a sua aplicação das eleições de 2010. O que é importante, entretanto, como Vossa Excelência, aliás, salientou, é que trabalhemos para preservá-la na integralidade para as eleições de 2012. É que ela não seja de nenhum modo podada, digamos, sofra novas podas que venham acabar esvaziando o diploma e que ela chegue às eleições de 2010 já como uma lembrança pálida do que foi, que chegue às eleições de 2012 como uma lembrança pálida do que foi na eleição de 2010. Esse é um trabalho, há alguns diversos aspectos ainda submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal, mas o Ministério Público Eleitoral continuará empenhado nesse trabalho, nessa tarefa de procurar preservá-lo e procurar fazer com que nós tenhamos esse instrumento fundamental para eleições cada vez mais limpas. E eu aproveito para assinalar aqui o papel, que é reconhecido, estou proclamando uma obviedade, da Justiça Eleitoral nisso, no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, a começar do presidente Ricardo Lewandowski, que teve um empenho imenso mesmo no sentido de fazer prevalecer as disposições da Lei da Ficha Limpa. O tema saúde, senadora Marinoa, é um tema que já há muito tempo merece uma atenção, como não poderia deixar de ser, muito especial do Ministério Público Federal. Nós temos em todo o país grupos de colegas especializados, conhecedores profundos do assunto, e no tema que a senhora traz, a emenda constitucional, nós vamos, enfim, continuar atuando especificamente para exigir a máxima efetividade dessa emenda. Senador Pedro Taques, assiná-lo da mesma forma que considero um privilégio e uma honra ser inquirido por Vossa Excelência. Vossa Excelência, que tantos e tão relevantes serviços prestou ao Ministério Público Federal e, por isso mesmo, prestou à própria República, ao próprio país. Vossa Excelência, sem qualquer favor, sempre foi dos mais destacados colegas na instituição e nos 15 anos em que lá permaneceu, a todos impressionou e deixou a lembrança de um colega exemplar na atuação como membro da instituição. Vossa Excelência coloca muito bem a questão da independência. Eu muito respeitosamente, vejo a divergência de Vossa Excelência e digo que efetivamente o meu convencimento foi oposto, de que não tinha elementos para procurar mais naquele momento e que essa procura do mais poder-se-ia fazer sim, por exemplo, na ação de improbidade, ali se colhendo elementos que poderiam, no momento subsequente, ser utilizados na persecução penal. Quanto à decisão da Corte em relação à guerrilha do Araguaia, nós hoje temos, no âmbito da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, um grupo constituído exatamente para analisar, enfim, e verificar como dar cumprimento a essa decisão. Houve um primeiro encaminhamento de um trabalho desse grupo ao procurador-geral, e isso está com o procurador-geral, que está analisando exatamente esse papel do Ministério Público Federal no cumprimento dessa decisão. Porque, salvo engano da minha parte, senador, não me parece que tenha sido tão explícita a decisão a respeito da incumbência do Ministério Público Federal. Mas isso está sendo analisado e, claro, que temos que cuidar para que as decisões das cortes internacionais tenham a necessária efetividade. Vossa Excelência traz o tema do Procurador-Geral da República com autoridade sem controle. Eu começo dizendo, eminente senador, que, na verdade, ele já tem o controle, em primeiro lugar, desta casa. O Procurador-Geral da República está submetido ao Senado, que tem a legitimidade para julgá-lo nas hipóteses de crime de responsabilidade. Então, não vejo o Procurador-Geral da República como uma autoridade sem controle. Quanto à consideração de que, em relação ao caso do Mensalão, da política sem ética, da corrupção, eu concordo integralmente com tudo que Vossa Excelência coloca. Não há como conceber, sobretudo, a atividade política sem a mais rígida observância de princípios éticos. E, assim como, não há como deixar de assinalar que poucos males serão tão terríveis para a República quanto a corrupção. O que nos resta é trabalhar, senador, do ponto de vista do Ministério Público, é trabalhar sem descanso, trabalhar intensamente no sentido de reprimir e de apurar as responsabilidades pela corrupção. Estou sendo, infelizmente, muito breve pelo pouco tempo disponível, mas quanto à questão das condenações, senador, não são muitas as condenações ao Supremo Tribunal Federal. Depois da Constituição de 1988. Se não estou enganado, as primeiras, e foram várias, eu acho que nós estamos aí em algum número próximo a 10, mas aconteceram todas a partir do ano passado. Quer dizer, numa posição, a meu ver, extremamente positiva do Supremo Tribunal Federal, buscando uma maior efetividade nessa sua atuação na seara penal. Vossa Excelência lembra a questão das prescrições ou da improcedência de algumas, e indaga se a falha seria do Ministério Público, seria do Supremo, etc. Eu acho que todo o sistema de justiça, e agora estou falando desse sistema de justiça específico, que atua perante o Supremo, que envolve o Supremo Tribunal Federal, todos nós precisamos nos aperfeiçoar. O Ministério Público precisa aprimorar a sua atuação, e o Supremo também. O Supremo, como qualquer tribunal, tem uma dificuldade de processamento dessas ações originárias, mas está trabalhando para contornar isso, para resolver isso. E as iniciativas recentes é graças a modificações legislativas. Da previsão de juízes, de magistrados instrutores, já vem dando, senador Pedro Taques, frutos excelentes. Já se está acelerando a tramitação desses feitos com o auxílio de magistrados instrutores, que ao invés de dependerem de cartas de ordem expedidas pelo Supremo e enviadas a cada estado, o juiz instrutor ele viaja e vai aos diversos locais onde deve ouvir testemunhas, onde deve, enfim, realizar diligências, e isso já tem representado. Eu acho que o Supremo está, sim, no bom caminho, no sentido de dar uma maior agilidade. E do ponto de vista do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, também nós estamos nos estruturando e nos adequando para isso. Ainda na presidência do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal iniciou um trabalho de criação de um verdadeiro cartório criminal, que na verdade não existia. Então, muitas vezes, as ações ficavam paralisadas meses, dependendo da simples expedição de um ofício. Tá? Hoje, o que eu posso garantir a Vossa Excelência, senador Pedro Taques, é que a Procuradoria-Geral da República está hoje rigorosamente em dia no acompanhamento, na atuação nesses feitos criminais perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, ainda não está, digamos, adequadamente estruturada para fazer o que deve fazer, que é um acompanhamento mais efetivo daquilo que chega, que vai para o Supremo, para que tenha realmente a tramitação mais rápido possível. Mas acho que aí nós estamos, enfim, caminhando, o Supremo Tribunal Federal também, num caminho que me parece extremamente adequado. Sou inteiramente favorável a que seja formalizada, digamos, que a Constituição passe a prever a escolha do Procurador-Geral da República mediante a formação de lista tríplice, como já ocorre, ou como ocorre desde 88, com os Procuradores-Gerais de Justiça. Hoje o que nós temos é uma lista informal, né, como Vossa Excelência sabe, e que evidentemente é insuficiente, é de todo conveniente essa modificação. Em relação aos projetos de cargos e salários relacionados aos servidores. Eu sempre tive, senador Pedro Taques, um envolvimento muito grande com os temas dos servidores, sempre fui muito próximo a isso. Eu gosto sempre de destacar que no ano mesmo em que ingressei no Ministério Público, associei-me não apenas à Associação Nacional dos Procuradores da República, mas também à Associação dos Servidores do Ministério Público, e tenho atuado, quer dizer, primeiro encaminhei prontamente o projeto de lei ao Congresso, tal como fez o presidente do Supremo Tribunal Federal. E tenho adotado todas as providências, me empenhado no sentido de que ele seja aprovado. Há uma dificuldade muito grande do ponto de vista da área econômica, como sempre, sobretudo em relação ao impacto orçamentário causado pelos servidores do Judiciário, que é cerca de 10 vezes maior do que o impacto causado pelos servidores do Ministério Público. Os servidores, até com a compreensão de que todos os esforços estão sendo desenvolvidos, eles estiveram realmente em greve, uma greve que era, na verdade, pequena, não abrangeu muita gente, mas o certo é que, conversando, dialogando permanentemente, eles saíram da greve e estão, enfim, acompanhando esse empenho e esse trabalho que está sendo feito. Em relação à extradição e com a mais respeitosa divergência, não apenas do senador Pedro Taques, mas do jurista, e jurista de imensa qualidade, Pedro Taques, eu devo dizer que realmente o meu entendimento é no sentido de que a última palavra cabe sim ao chefe de Estado. Entendimento que, aliás, senador, sempre foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal há muitos anos, há décadas mesmo. Claro que hoje há alguns ministros que sustentam posição contrária. Senador Luiz Henrique, em primeiro lugar, e como imperativo, como testemunho de justiça, devo assinalar a inteira procedência das colocações feitas por Vossa Excelência quanto ao seu trabalho em prol do Ministério Público na Assembleia Nacional Constituinte. E digo que não foi um trabalho modesto, não. O trabalho de Vossa Excelência foi extremamente importante para que conseguíssemos colocar no texto constitucional, esculpir no texto constitucional a instituição do Ministério Público tal como ela hoje se encontra. Eu lembro aqui o trabalho sempre presente, e era o seu interlocutor mais frequente naquele momento, do colega Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que liderava o nosso trabalho, coordenava o nosso trabalho da Constituinte, e também o trabalho da CONAMP e das outras instituições do Ministério Público. Vossa Excelência teve um trabalho extremamente relevante, extremamente importante. Quanto às atuações pirotécnicas, concordo com Vossa Excelência, sou um crítico delas e acho que quando se atua pirotecnicamente, a primeira falta de compromisso é com o cidadão, como Vossa Excelência aponta, porque há as pré-condenações. Mas há também uma total falta de compromisso com a própria investigação, porque quando se faz pirotecnia, se compromete a investigação. Temos trabalhado, não já, algumas administrações, no sentido de que isso seja reduzido, eu acho que já reduzimos bastante.